que, cara, eu não joguei, assisti jogarem e parece me ser tão ruim e genérico quanto, sabe?
Anteriormente.
Olá, audiência do Checklist Podcast. É sempre bom saber que está tudo bem com vocês, ainda mais agora, nesse episódio maravilhoso, onde a gente não sabe o que a gente vai gravar. O famoso papo de bar. Mas antes, é sempre bom avisá-los que eu não estou sozinho. Eu estou aqui com o Tito. Tito, você gosta de assuntos genéricos?
Não quer dizer que é ruim.
Calma, não, continua. Vamos logo já apresentar aqui o nosso Fernando. Você gosta de indicações de série?
Eu não tô assistindo nenhuma série, tenho jogado ultimamente.
Ô, tá jogando o quê? Louco, velho. O Fernando é nosso gamer. Fernandinho's Gameplays. O que você tá jogando, mano? Fala
tô jogando, aí pra gente. Tô jogando e muito empolgadamente, porque eu gostei demais do jogo. É o God of War de 2018. Eu fiz final na história. Ontem eu
matei. Ele vai platinar, hein? Vai soltar essa palavra, hein? Vou
nada.
Platinar.
Nada, por que não? Se você já fez as Valquírias, você tá perto de platinar, pô. O mais difícil você já fez.
É, eu matei matei a última Valquíria ontem, depois de morrer muito, 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 né? Que ela é...
A última, ela é, inclusive, punitiva.
Ela é.
Ela é tipo assim, você quase que não pode errar. Se exato. Você errar, é melhor...
Ela é realmente a amálgama do Dark Souls, né? Onde o cara fala assim, beleza, vamos colocar o inimigo do Dark Souls, porque você tem que decorar.
Eu diria que é mais difícil... Eu diria que ela é mais difícil do que os chefes memoráveis do Dark Souls.
Aí
acho que
o
Dark Souls ainda é mais de boa, eu acho. Mas enfim.
Não, mas a última Valkyria é um...
É a rainha lá.
É necessário.
E é da hora porque já logo ali que você mata ela, você já tem logo uma revelação da história também, né? Que onde você sabe que a Freya é a rainha das Valkyrias, né?
Então, é maneiro.
É tudo muito bom nesse jogo, assim, de verdade. Então,
quando você percebe o que você está jogando em comparação ao que esse personagem, o que essa história era... É muito impactante, pô. Você
é
tá
muito
maluco.
Impactante.
Eu não
aprofundei. Evolução dos personagens também.
É, eu não aprofundei porque, tipo, eu vi que você até conversou com o Tenório sobre lá no grupo. E foi bem na semana que eu tava viajando, né? Eu não prestei muita atenção, não.
Uhum.
Mas, de fato, é muito impactante o momento que você volta pra pegar as espadas do Cal. É um bagulho, assim, muito bem feito, cara. É usar, né? Tipo, os caras falam assim, a gente tem uma história passada que não é tão boa... E a gente não quer desperdiçar ela. E como é que a gente torna ela boa? Os caras conseguem, sabe? Cara,
pô, não é tão boa, não. Puta história.
Não, eu acho bem qualquer coisa, tá? Qualquer um dos God of War antigo, eu acho bem qualquer coisa.
Talvez hoje, né? Talvez hoje, com a barra que a gente tem hoje. Mas
não, eu já achava na hora. Na época
que saiu, eu achei bem... Nossa, eu achei... Eu lembro de ter jogado God of War a primeira vez. E eu achei... Bom, você sabe o quanto eu gosto de jogo... que tem uma narrativa, que tem ali toda uma história a ser contada, não necessariamente você ficar não focado só nas habilidades e na jogabilidade em si, mas sim na narrativa. E para mim foi super cinemático, assim, lá pra época.
Ele é, mas eu acho que. Mas eu sempre achei a história ruim. Eu sempre achei a história fraca. Nunca gostei do gimmick. Que inclusive sempre tinha, que era de ter uma cena de sexo. Nunca gostei desse teor da vingança,
não,
e tal.
Okay,
saca?
Okay.
Mas são que era muito da base, né? Também, né? É, exato. Eu sei que é muito da época, mas na época eu já não gostava. Você já achava bem qualquer coisa. Eu lembro que eu joguei o 2, eu fechei. O primeiro eu joguei um pouquinho, o 2 eu fechei. O 3 eu fechei. E o Ascension eu larguei, assim. Comecei a jogar e larguei.
O Ascension acho que o Ascension de todos foi o único que eu não joguei.
Nossa, ele é bem bonito, inclusive, pra época. Mas eu lembro que o sentimento que eu tinha, tanto no 2 e no 3, que eu joguei tudo, era esse, de, tipo, no começo ser muito foda, achar muito, muito maneiro, porque o começo deles são muito legais, muito cinemáticos, set pieces grandes. É muito top mesmo, é bem épico, né? Uhum. E depois, quando a história andava, eu sempre acabava o jogo meio que me forçando a acabar, tá ligado? Já não aguentando. Nossa. Mais de ficar quadrado, quadrado, triângulo, quadrado, quadrado, triângulo, tá ligado?
Sim.
O que eu acho que nesse, né, 2018, isso é o oposto, tipo, o jogo melhora muito pro final. E, pô, ele tem um combate muito gostoso, muito gostoso, muito inspirado no Souls, assim, também, que é muito maneiro. É um bom jogo. Eu lembro que quando eu joguei ele, eu joguei amarradão. Também fiquei muito feliz quando ele ganhou o jogo do ano, cara, lá em 2018. Eu lembro até hoje. Acho que foi o jogo que ganhou o jogo do ano, dos últimos anos aí, que eu fiquei mais feliz dele ter ganhado.
Sim, sim. E ele veio no ano pesado, né, mano?
É, então, parecia muito que o Red Dead ia ganhar, tá ligado?
Sim.
E aí, tipo, apesar do Red Dead ganhar um monte de coisa, o jogo do ano ele que ganhou, foi bem legal. Bem legal mesmo.
Sim, o Gori foi do God.
É, bom, bom. Esse ano também tá foda, tá? Esse ano pra videogame, mano, você tá maluco. Esse ano vai dar uma briga boa, assim, cara. Boa,
o Starfield boa, boa. Tá vindo aí pra...
Starfield pra, tá pra com uma variação. É, eu não acho que... Eu achei que o Starfield, em algum momento, poderia ser um candidato. Não acho que é, tá? Com o começo aí da recepção dele, não acho que ele vai ser um jogo pra isso, assim. Porque mesmo a galera que gostou, tá falando que ele, tipo, também não é muito surpreendente em nada, assim. Ele é muito mais competente do que surpreendente. Mas a gente tem, antes disso, o Baldur's Gate 3, que, tipo, ó, notas altíssimas, tá ligado?
Uhum.
Todo mundo falando bem do jogo e tal. A gente tem, ainda pra sair, o Alan Wake, que pode ser o Alan Wake 2, né? Que pode ser um candidato.
O Hi-Fi Rush também, né?
Teve lá no começo do ano o Hi-Fi Rush, que foi uma surpresaça. Teve Zelda, que também foi outro Zelda muito foda. Então, e assim, isso sem falar os que podem vir pela beirada, né? Tipo, Street Fighter 6, acho que o Mortal Kombat vai dar um barulhão ainda quando sair. E vai sair mais perto aí também. E eu sei que, tipo, os jogos de lutas tendem a não ganhar, né?
É isso que eu ia falar, né?
Mas sei lá, cara, esse ano esses jogos estão tão grandes e tão inventivos, tão novos no que ele se propõe a fazer, que eu acho que pode ganhar, sabia, cara? Eu acho
inventivo.
Que.
Inventivo?
Inventivo. Pra caramba, mano. O Street Fighter tem um modo que é...
É dele que eu ia falar aqui. Ele é um jogo bom, mas inventivo é só o modo história mesmo.
Exato, pô. O que não é pouca coisa, não. Que outro jogo fez isso?
Pô, cara, assim...
Que ele faz.
Pô, cara, assim, a boa parte dos jogos, eles, por mais que não tenham... um mundo aberto, focado nessa questão, a história normalmente é muito boa. Eu posso citar aqui Tekken 3, tem uma história não, muito maneira.
Mas aí é a história, pô. A história em qualquer outro gênero tem história boa. Até filme, livro, a história, ela... Pro peso de um jogo do ano, que vai pesar muito, é o pacote, né, pô? O gameplay, como que você joga essa história? É esse o ponto. O Tekken tem uma história muito boa mesmo. Inclusive, em janeiro aí vai ter o 8, né? Que acho que ele só empurraram pra janeiro pra não competir com o Street e com o Mortal Kombat. Foram muito sábios, inclusive.
Ligeiros.
Exato. E a história do Tekken realmente é um novelão bem maneiro. Mas você sente e vê o vídeo, né? Essa é a parada. No Street tem um pedacinho de cada canto do mundo. Então todos os jogadores se identificam. Todo mundo comentou lá. Pô, tem coxinha. Olha lá, tá escrito coxinha. Esse lance de você criar o seu personagem, você combinar o jeito que você vai fazer. Pô, esse ano na Evo, Street 6 bateu o recorde que não batia desde a época do 3, assim. De inscrição de jogador e a galera comentando e tal. Então eu acho que é um jogo muito grande, assim, muito inventivo mesmo. E eu acho que o Mortal vai vir na mesma pegada.
Vamos ver.
Eu, pessoalmente, gosto mais de Street Fighter do que de Mortal Kombat. Mas eu
tem realmente... uma galera aí que que talvez os saudosos Shaolin Monks
talvez
eles se animem para um modo história aí, porque é um jogo que deixou bastante saudade no coração dos saudosistas.
É, e tem um lance que, tipo, os caras estão... O Mortal Kombat faz isso de um jeito muito, muito bom, assim, que é tipo... rebutar a história toda hora sem também desprezar o que ficou pra trás, assim, tá ligado? Acho que vai ser legal. Então, mas olha só, a gente tá aqui, sei lá, 10 minutos falando dos jogos de luta. A gente não falou de Resident Evil 4 Remake. A gente não falou nada de Zelda, que é tipo um puta jogo, tá ligado?
Mas o Resident Evil 4, ele fez pouco barulho.
Eu acho que ele fez menos do que, por exemplo, quando saiu lá o remake do 2, em 2019, sim. Uhum. Mas ainda é um jogo muito competente, tá ligado? E eu acho que acaba...
Também não traz revolução.
Mas é competente, isso eu concordo. Ele realmente não é muito inovador, mas ele é muito competente. Muito, muito, muito competente. É. Todo mundo tem quem não goste.
E aí, deixando vocês bravos aqui um pouquinho, né? Logo que eu acabei, eu falei, puta, que jogaço, assim, né? Bom, deixa eu jogar um grande título também, que falam tão bem quanto God of War e que eu tenho ignorado há pouco, e aí eu joguei e o começo não me pegou, assim, foi o The Witcher 3. Eu instalei, fiz aquele primeiro treinamento.
Mas aí não tem nada a ver.
É só o Tenório
não tem.
Que é mais fã do The Witcher. Também comecei a jogar o The Witcher e larguei, filho. Tô com você.
Caralho, mano, The Witcher, eu platinei ele 3 vezes.
Você já contou essa história aqui. Eu gosto muito da temática, tudo me encanta. Exato. Meu problema com o The Witcher é que, pra mim, o combate dele é muito datado. É muito um jogo lá de 2014.
O combate é uma das piores coisas já feitas. Só que assim, falando em questão de RPG, da época, porque hoje em dia já não é mais, era uma das coisas mais inacreditáveis feitas. Não, sim, concordo, principalmente falando de sidequest. As sidequests todas parecem que são...
Pô, até hoje, a sidequest do Barão e da criança lá, que é uma
sim,
dos...
é fantástico. É a primeira. É incrível.
Eu tô achando que o jogo que eu vou dar uma chance agora de novo, e por sinal tava me divertindo muito, só não tava conseguindo avançar mesmo, que eu vou dar uma chance de novo, vai falar Horizon Zero Dawn.
Eu quase falaria pra você jogar o Forbidden West, hein? É que, tipo, o Forbidden West, ele é bem continuação, se você quer... pegar bem a história.
Eu tava me divertindo muito, cara. Eu falo pra você que a minha experiência começou a ser boa quando eu tava jogando assim. Só que aí...
Eu lembro que você falou do combate.
Não, o combate não era o problema. O combate não era o problema. O problema é que determinados monstros... É isso, não consigo, não avanço.
Então, né? mas esse é o lance. Tem que ver se você tá enfrentando os caras que tá na hora de se enfrentar. Porque como ele é aberto... Às vezes você vai dar de frente com um inimigo que realmente é pra se enfrentar mais pra frente no jogo, tá ligado? E a gente, eu falo a gente, a nossa geração, tende a jogar esses jogos de maneira que não é o ideal, que é, tudo que dá pra fazer aqui eu vou fazer, depois eu avanço na história. E aí nessa você tromba com os desafios que às vezes deveria trombar mais pra frente, tá ligado? Mas é um bom jogo, eu me diverti muito com ele também.
A sorte que eu tive, Fê, de verdade, sobre o Horizon, é que eu tava maluco de querer entender... o mundo. Então, tipo, eu queria saber, eu queria ler os files, eu queria saber o que aconteceu com aquele planeta. E isso me levou à frente com o combate que eu tava odiando. Só que depois, com o tempo, as coisas vão se esclarecendo, né? Mas eu tenho certeza, se eu não tivesse encantado com o mundo, com o universo, querendo ler, buscar todas as coisas, eu teria flopado o jogo, né?
Pra mim, o combate, ele avançou. Ele é um jogo que, por ser antigo, né, ele continua muito bonito, assim, ele é lindo ainda hoje, né, o Zero Dawn. Eu consegui entender a mecânica de combate, pelo menos um pouco, porque eu no God of War, entre outros jogos aí, eu passei a ter um hábito que eu não tinha antigamente. E isso tem auxiliado muito na minha... Não, esse hábito eu já tenho. No caso, um hábito que eu não tinha antigamente e que me ajudou pra caralho, assim, sabe? Foi um puta preconceito que eu deixei de lado, assim. Qual que é esse hábito? Que foi, basicamente, de ir no YouTube, de abrir um review, de saber como é que faz, como é que avança, qual armadura que pega, como é que passa.
Ele vai chegar lá, hein, Tenório? Ele vai chegar...
Eu achei que isso era trapacear, tá ligado?
Ele vai chegar no Renato.
Eu vou falar pra você em uma frase o que que é isso. Vida adulta.
É isso aí, jogava.
Quando eu tinha. Vou falar pra você. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu jogava jogo em japonês e em inglês, sem entender nenhuma das duas línguas.
Uhum.
Às vezes, tipo,
ia comprar
fita lá, vinha numa língua que eu não conhecia. Minha filha, eu ficava nesse jogo por muito tempo. Eu me lembro de tipo. De jogos como Mario, por exemplo, de eu nunca ter visto nada assim. Então, Fê, chega um momento da fase adulta, e não é nem pela questão de idade, eu digo pela fase mesmo, pela questão de você ter que querer sair, ter relacionamentos, trabalhar e blá 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 blá, blá que você não tem que ter pra, tipo, nossa, deixa eu elaborar uma melhor build pra esse jogo. Cara, é olhar na internet mesmo, porque assim... É ficar com a parte da diversão apenas.
Ô Tenório, mas eu queria te fazer uma pergunta, um pouco... Ela tem notas de provocação, mas a essência dela mesmo é curiosidade. E aí eu queria saber se tá cedo ou já dá pra gente concordar que o Forspoken não é tão bom quanto, né?
Cara, assim, eu não joguei Forspoken, eu não posso, falar bem ou mal. Mas o que, que eu acho que a gente deveria fazer?
A gente jogou a demo, a gente sabe.
Cara, através de demo.
Sobretudo nesse ano, com tanta coisa boa, igual você comentou, ele fica cada vez numa situação difícil de defender. Igual aquele meme. Amiga!
Olha, eu posso falar assim, é muito jogo, de jogo de que defender. Eu não joguei. Como a gente tá falando aqui de jogo grande, falando de jogo que tem aí sua, o seu marketing que custa mais de milhões, tem o Immortals aí da EA, que, cara, eu não joguei, assisti jogarem, e parece-me ser tão ruim e genérico quanto, sabe?
Concordo, mas não quer dizer que os outros são ruins que faz dele menos
pior. Então, assim, eu não joguei, só que cada vez que o tempo vai passando, eu realmente vou olhando para o Forspoken e vendo o quanto que ele só foi para farmar dinheiro mesmo, né? E assim, eu até achei que eles estavam fizeram esse jogo, né, para tentar, sei lá, só fazer uma build para fazer um outro jogo qualquer aí. Mas não, porque nada disso é usado, por exemplo, no novo Final Fantasy, né? E tudo mais.
Sim.
Mas assim, de verdade, esse ano, se eu pudesse, eu estaria jogando Starfield. Porque quando a gente assim, eu não sei se vocês sabem disso, mas tipo, falando de um punk corporativo... Eu tenho amor a certas empresas e eu não sei porquê, e eu não queria ter isso, né? Eu tenho um certo apreço pela Sony, eu não queria ter, mas eu tenho. Então, não que tipo, você só tem tudo da Sony? Não, não tenho. Mas eu tenho porque eu acho que fez parte da minha infância ver esse logo da Sony nas TVs, no videogame e tudo mais.
Legal.
E eu tenho isso com algumas empresas... Alguns são recentes, como, por exemplo, o Kojima Production. É algo muito recente. E eu acho que só lançou, né, o DS1, né, que é o Death Stranding 1. Então, eu pretendo tentar jogar todos os jogos da Kojima Production.
É que o Kojima, ele é muito autoral, né? É muito ame ou odeie, tá ligado?
Eu tenho isso também recente com a From Software. Só que uma empresa que eu tenho amor... Já faz um tempo.
Sério que você vai falar isso da...
Eu tenho amor pela Bethesda, cara. Bastante. Caraca, cara. E assim...
Tipo, e eu acho eles bons desenvolvedores, tá? Eu acho jogos, mas sei lá.
Lembra que você tinha até falado assim, a gente tinha falado alguma coisa sobre seita, né? Em um dos nossos testes, que a gente falou...
Mano, a gente falou do Ark, exatamente.
Eu falei, mano, não é um jogo pra mim. E a gente falou, mas eu sei que existe uma seita.
É isso aí.
E a parada da Bethesda e quem tá nos grupos envolvido é realmente uma seita. Quando, assim, a gente passa pano pra os jogos bugados, a gente... Porque, assim, eu gosto do Bethesda like, sabe? Eu gosto de... Porque pra mim é confortável, eu já sei como é que os jogos vão funcionar e tudo mais. Uhum. Só que entre jogar o Baldur's Gate e jogar, por exemplo, o Starfield, eu gostaria de jogar mais Starfield, mas eu não tenho acesso. Então, nesse momento, eu pensei, beleza, meu último dinheiro de jogo desse ano vai para o Baldur's Gate. Assim, tô mais empolgado pro Baldur's Gate ou pro Starfield? Pro Starfield, que eu nem vou jogar.
É mesmo, cara. Sei lá, entre os dois, eu acho que o Baldur's Gate me empolga mais. Mas eu te entendo.
Por amor, assim, sabe? Também. Porque, por exemplo, o Baldur's Gate, quando o 1, eu jogava por causa de amigo, sabe? E o 2, eu nem cheguei a encostar nele, sabe?
Uhum.
Agora, e aí, o 3 é muito pelo fato de que, tipo, é um RPG massivo, e eu gosto, né?
Uhum, uhum,
então, esse ano, ele que vai tomar o lugar do Elden Ring do ano passado, né?
Pode crer.
É isso.
Boa, 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 boa. Diga aí, Fê.
Esse Starfield, de fato, ele tem feito um certo barulho, até porque ele é a grande e maior aposta aí da
Xbox. Microsoft.
Do Xbox, ao momento, da Microsoft. Eu tava pesquisando que o mapa do jogo mostra o quão astro que você tá, o planeta afeta a gravidade no sistema solar ali. Então, eu acho que isso é bastante inovador.
Não.
De alguma forma é, cara. De alguma forma
é. Que assim, em 2017, como é que é o nome do joguinho lá?
O Walter Wilds vai falar.
O Walter Wilds já fez isso, não, pô?
Não, mas aí você tá falando... em uma outra esfera. É, porque, assim,
é um escopo diferente, eu concordo.
Diferente.
Mas aí não é inovar, né? Aí é tipo expandir o escopo.
Sim, é que assim, o pessoal da Bethesda, eles já fazem essa parada de, tipo, tentar inovar em cima de algo que já existe já, né? Tanto que quando tipo, eles pegaram Fallout...
É, tudo é assim, tá ligado? E não tem como também achar que alguém vai reinventar a roda. Não tô querendo fazer esse papel aqui, não. Mas é que eu acho que o Outer Wilds deveria ter mais espaço, só que ele é muito bom e quase ninguém fala dele.
Assim, Dune, quem gosta de jogo indie, quem tá dentro desse... Assim, o Outer Wilds, ele é tipo um Dark Souls dos indies, assim. É muito bem falado. Porque... Mas assim, falando do que o Fê falou, só pra vocês terem uma certa noção, o jogo Starfield, ele demorou 25 anos para ser de fato concluído, né? E aí esses 25 anos é desde pré-produção, né? Então, tipo, é do convencimento de tipo, ó...
Conceito, né?
É, e tudo mais. Uhum. É de feito, refeito. Porque o que acontece? A Bethesda, ela já tem alguns RPGs conhecidos, como o Skyrim, né? Na verdade, o The Elder Scrolls, tem o Fallout. Só que existia uma vontade deles de fazer algo muito grande. Grande o suficiente que teria que se passar no espaço, né? E essa é a parada, né? Que tá no documentário do Starfield, que é, tipo, como que a gente faz uma parada, né? Que, tipo... Os jogadores vão se sentir perplexo ao estarem lá, né? E o Starfield, ele é grandioso em outras esferas, né? E ambicioso também em outras esferas, né? Tá certo que, tipo, você vai ter... eles falam, né? Existem 10 mil planetas exploráveis. Mas desses 10 mil, a gente sabe que, né? Vai chegar lá, genérico e tudo mais. Mas ainda são 10 mil. Só que, assim, eu sei... o quanto que onde eles podem alcançar por causa do Skyrim, né? Tem gente que joga Skyrim até hoje, né? Tem gente que vive de Skyrim, porque o Skyrim, ele realmente te dá a chance de ser um jogo infinito, né? Fora aqueles vídeos de tipo Skyrim com 10 mil mods. Mas, assim...
Eu acho que, tipo assim, o Starfield parece ser um jogo excelente, gostaria de jogar também. Mas eu só acho que, tipo, nesse momento, principalmente quando o jogo sai, tem muito viés de marketing, assim, tá ligado? E esse é um jogo que teve muito dinheiro em marketing. Então as notícias têm esse viés de vender o jogo também, tá ligado?
E o meu último ponto aqui é... entre esse... pandemônio de informações, né? Existe ali um pandemônio de redes sociais e de informações e de canais de podcasts, né? Dos quais estão aí nessa vasta internet. Mas tem uma muito peculiar ali na internet que chama Podcast, Checklist Podcast, aliás, perdão. Está disponível em todos os agregadores de podcast, então busque a gente pelo Instagram, pelo Deezer, pelo Spotify, por aquele que você achar conveniente, e vinque-se do TED mais uma vez aí com a gente. Deixe aqui nos comentários quais as suas opiniões, e no YouTube também, claro, a gente está postando direto agora no YouTube, acompanhe por lá. Eu fico por aqui, eu espero ter te ajudado a se vingar um pouquinho do tédio, e um forte abraço e falou.
Falou.
Valeu.